sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Stix. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno. Se é que vocês esqueceram disso, e vocês estão em mais um Conhecimento Aleatório. Ah, como é bom voltar. Eu nem lembro qual foi a última vez que a gente esteve junto. Enfim. Essa coisa de saúde mental e ato forçado, né? Nada planejado, mas aconteceu. Mas eu tô de volta. Eu tô de volta e eu vou entregar o que eu prometi, tá ok? Eu quero agradecer muito por você que continuou ouvindo durante esse tempo, durante esse período em que eu precisei desacelerar, né? O meu processo de criação. Cara, sensacional. Vocês foram sensacionais pra mim, tá bom? Eu gostaria de informar que o nosso Instagram, ele continua ativo, tá ok? Durante esse período eu continuei me comunicando pelo Instagram, fazendo coisas pelo Instagram. Conhecimento Aleatório ao Vivo aconteceu diversas vezes. A gente estava lá, tá ok? A gente estava lá, a gente estava vivo, a gente continuou. E além disso, o TikTok, que tem sempre alguma coisinha nova chegando. E agora eu tenho duas novidades pra vocês. E essas novidades, elas vão se tornar recorrentes. Então, no próximo episódio eu vou falar novamente. E no seguinte, até que um dia eu decida parar com isso. Mas não tenho pretensão. Primeiro, eu quero falar sobre o nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link na descrição, mas é só você pegar a informação que é. O canal do Telegram tá ativo, tá ok? Então, por exemplo, a gente teve resultado das eleições com um comentário, a gente tem lembranças, a gente tem fatos históricos sendo relembrados lá no canal. E isso me leva a falar também sobre o Apoia-se. O Apoia-se do Conhecimento Aleatório, ele também está ativo e ele é extremamente necessário. Porque, cara, qualquer apoio que vocês me dão já é lindo demais. E várias pessoas falaram: Otávio, como é que eu faço pra ajudar? Agora tem o Apoia-se. Você pode ir lá e você pode pegar diversos benefícios a partir de R$1. Tá certo? R$1 e você pode já me ajudar a continuar nesse serviço que no Brasil é extremamente hercúleo e ingrato, certo? Então o apoio de vocês é tudo. E se você acha que eu tô falando besteira ou que eu tô aumentando, sério, viver de podcast no Brasil é um negócio surreal. Tudo bem que eu não vivo unicamente disso, mas é sinistro. Nosso país, ele não tem muita regulamentação sobre essa questão de podcast, então boa parte do que se faz de bom vem lá de fora, e nós estamos sediados no Brasil, né? Então, não se esqueçam, Instagram, TikTok, Telegram, certo? Lá vocês vão poder ter muito mais, e é gratuito, certo? Além do Apoia-se, onde você vai ter muito mais vantagens, beleza? Eu quero deixar também aqui como indicação dois livros. E provavelmente não é a primeira vez que eu cito um livro com mais de 1000 anos, mas é interessante que esse livro seja citado hoje. É bem interessante falar sobre livros tão antigos. Eu quero indicar História Secreta, escrito por Procópio de Cesareia. É isso aí. O livro é de aproximadamente 500 depois de Cristo, mas ó, lindo, lindo. É basicamente fofoca política e eu acho que vocês vão adorar. Além disso, eu quero indicar De Bizâncio para o Mundo, de Collins Wells, que também é um livro ótimo para falar agora sobre o Reino do Leste.
Augusto foi, por muito tempo, um título religioso ligado aos deuses do panteão greco-romano e quer dizer elevado, venerável. Mas através de Caio Otávio, esse título se tornou um posto político de um dos maiores impérios da Antiguidade Ocidental e, agora, Oriental. Um império que teve o Mediterrâneo como quintal, a ponto de chamar o maior mar interior continental do mundo de Nosso Mar. Augusto é o nome que recebem os maiores nomes que Roma já viu um dia. E bem, a nossa caminhada de hoje, ela não começa, como era de se esperar, no ano de 330 d.C., mas em 45 a.C., quando o calendário feito por Sosígenes de Alexandria, a mando de Júlio César, entra em vigor. César, na figura de Pontífice Máximo, ele deveria organizar o calendário romano, até então o calendário lunisolar, que apresentava inúmeras falhas, sempre necessitando de uma correção de tempos em tempos, como era visto nos calendários pré-julianos, como o calendário de Numa Pompílio. Antes de Numa, o calendário tinha 10 meses de 30 ou 31 dias, tendo início na primavera e durando aproximadamente 304 dias. Os outros não eram contados e quase sempre coincidiam com o inverno. Após Numa, o calendário passou a ter 12 meses, com a adição de janeiro e fevereiro lá no fim do ano, mas ainda tendo 355 dias. Foi Júlio César quem instituiu o ano de 365 dias, baseado no ano solar do Egito, para que as soluções tomadas para o problema no calendário fossem resolvidas e parassem de gerar problemas, como por exemplo, desalinhamento de eventos astronômicos. As mudanças vieram trazendo o ano bissexto de 4 em 4 anos, além de uma nova forma de contar os dias, de forma corrida, como fazemos bem parecidamente hoje. Além disso, a virada do ano passou a coincidir com o 1º de janeiro, sendo assim calculado para coincidir com o 8º dia antes das calendas de janeiro ou dia 25 de dezembro no nosso calendário. Tal qual as outras estações deveriam igualmente ocorrer por volta do 8º dia antes dos meses de abril, julho e outubro. Após a morte de César, o mês de seu nascimento, o mês Quintilis, teve seu nome alterado para Julius, o julho que conhecemos hoje. Como era de se esperar, apesar de não ser no Brasil, o novo calendário teve a introdução feita de qualquer jeito e isso gerou novos problemas que seriam corrigidos por Otávio. Em sua vez de ser o Pontífice Máximo, ele decretou que os anos bissextos não aplicados de forma correta deixassem de ser aplicados porque havia dias extras dentro do calendário romano. Para essa correção, de 12 a 8 a.C. não houve anos bissextos, para que os dias extras acabassem sumindo. Até então, o mês de fevereiro tinha 29 dias em anos comuns e 30 dias em anos bissextos, mas com a morte de Otávio, o 8º mês foi dedicado a ele, passando de Sextilis para Augustus em homenagem ao seu título. Mas o mês tinha 30 dias, e para que não ficasse menor que o mês dedicado a César e acabasse assim ofendendo o novo deus Otávio Magno, um dia de fevereiro ele foi passado para Augustus, trazendo para nós algo muito similar ao calendário que temos hoje em dia no Ocidente. Óbvio que o calendário ainda voltaria a ser pauta, ainda com a reforma de Gregório XIII, que é um dos calendários em execução nos dias atuais. Agora que você sabe o motivo da série ter sido fixada no mês de agosto, apesar de tudo o que aconteceu, podemos continuar a nossa história com o Reino do Leste. Não é mais uma novidade de que, desde o século IV, o Império Romano já flertava com um modelo lado A e lado B, e que desde 17 de janeiro de 395, esse flerte ganhou forma oficial. A partir dessa data, estamos falando especificamente do Império Bizantino, que recebe esse nome por conta do seu rei mítico, Bizas. Desde 330, a cidade recebe o nome de Constantinopla, nome que mantém até o ano de 1930. Gravem essa data. As principais diferenças entre os dois impérios são que, do lado oriental, que nós vamos falar a partir de agora, a língua grega permaneceu muito mais viva e presente no dia a dia, tanto no povo quanto nos palácios. E não só a língua, mas a cultura também, vista que Bizâncio era uma cidade fundada por gregos, oficialmente gregos. Além do mais, o termo usado aqui para citar os orientais nunca foi usado por eles. Os bizantinos chamavam a si mesmos de romanos, mas com a terminologia grega, O termo bizantino, na real, nunca chegou a ser usado na época do Império, mas foi cunhado no fim da Idade Média, na passagem para o Renascentismo. Sendo assim, as diferenças entre um império e outro são muito sutis e, para muitos historiadores, nem mesmo se pode falar que houve, em algum momento, dois impérios. Com a morte de Teodósio I e a ascensão de seus dois filhos, a metade oriental foi confiada a Arcádio. A crise do 5º século para a metade ocidental não foi vista do lado oriental, que possui um governo mais forte e melhor estruturado. Além disso, os cofres do Oriente estavam muito mais cheios no 5º século, enquanto Roma era sistematicamente invadida e saqueada. No Oriente, o Império pagava mercenários e assinava acordos de paz selados sob o ouro, em forma de pagamentos de tributos. Apesar dessas características, Arcádio ficaria conhecido por sua ineficiência. Foi um Augusto dominado por seus ministros e extremamente preocupado com sua imagem de bom cristão, deixando de lado os assuntos políticos em diversos momentos. Em 408, Teodósio II, seu filho, subiria ao poder, mas não de forma independente. Teodósio teria regentes em seu encalço até 416, quando se tornaria imperador sob o solo do Oriente. E lembrando que isso só aconteceu por conta da sua maioridade. Constantinopla recebe dele um conjunto de muralhas que seria a segunda defesa terrestre da cidade, e as muralhas seriam eficientes até o ano de 1204. Teodósio II ainda seria o responsável por convocar um concílio para resolver questões eclesiásticas que resultariam em duas correntes teológicas sendo classificadas como heresias. Teodósio II morre em 450 durante um acidente de cavalo. Marciano subiria ao trono pouco tempo depois, após se casar com a irmã de Teodósio II e, ao contrário de seus antecessores, ele assumiu outra política externa. Ao assumir o poder, Marciano se recusou a continuar pagando tributos a Átila, o Huno, e em 453, quando Átila já tinha devastado boa parte da Península Itálica, ele planejava marchar novamente para Constantinopla para cobrar os tributos não pagos por Marciano, mas ele acaba morrendo de forma misteriosa após se casar com Ildico. Numa das versões, ele teria sufocado até a morte, ou teria sido envenenado por Ildico, ou mesmo sido esfaqueado pela mesma, mas essa última versão não tem tanto crédito, já que o corpo de Átila não tinha marcas ou feridas recentes. O sangramento, ele pode ter sido causado por uma doença ou mesmo pela quantidade absurda de batalhas que Átila participou, causando assim um rompimento nas veias da face. Outra suposição inclui um possível aneurisma periférico que teria vitimado o líder do maior império do seu tempo. Marciano ainda seria o responsável por convocar o 4º concílio da Calcedônia, responsável por reverter o que houve em Éfeso, restaurando o status de Cristo como detentor de duas naturezas, humana e divina. E isso vai dar muito problema no futuro. E trazendo novamente os que foram afastados como hereges no concílio de Éfeso. Marciano também seria reconhecido pelo povo bizantino que cantava reine como Marciano sempre que um novo imperador subia ao poder. Marciano foi santificado pela Igreja Católica e Ortodoxa. Ao fim de seu reinado, em 457, o Império Bizantino tinha um superávit de 7 milhões de soldos, um feito quase milagroso visto os subsídios pagos aos hunos por Teodósio, e além disso, dos gastos com batalhas para garantir a segurança do Império ou para recuperar os territórios perdidos para Átila. Marciano levou consigo para o túmulo a dinastia Teodosiana. A próxima dinastia seria a dinastia Leonina, iniciada por Leão I em 457. A dinastia Leonina seria marcada inicialmente pela influência de Aspar, um líder do exército que teria colocado o próprio Leão no poder. Aspar tentou várias outras vezes influenciar o governo de Leão, o que levou à sua morte em 471. Sob o poder de Leão I, o Império Bizantino veria uma mescla de dias de paz com avanços militares nas fronteiras, principalmente na região do Danúbio. E seria justamente essa mescla que renderia a Leão a sua alcunha, açougueiro. Leão I era famoso por suas formas de execução. Em 473, Leão II, neto de Leão I e filho de Zenão, seria levado ao posto de César para marcá-lo como sucessor natural. Mas a morte de Leão I faria os planos do mesmo serem frustrados. Leão II seria imperador junto com seu pai por 10 meses, até encontrar com seu avô na tumba. Ambos morreram em 474. Com essa realidade nada benéfica para Zenão, o mesmo governou em meio às revoltas. A mais famosa foi arquitetada pela viúva de Leão I em favor de Basilisco, cunhado de Leão I. Essa revolta fez Zenão se refugiar em seu país e retornar com um exército de Isauros, como ele. Mas Constantinopla o recebeu bem, já que o co-imperador foi tido como ruim para o povo. Basilisco seria então exilado e Zenão voltaria ao trono para ver Odoacro acabar com o que restava do Império Romano do Ocidente. Odoacro ainda buscaria uma forma pacífica de coexistir com Zenão, solicitando que ele fosse aceito como patrício de Zenão, o que ele não aceitou. Mas, na realidade, Zenão sempre ignorou o Ocidente e se concentrou nos problemas bizantinos. Apesar de seu retorno ter sido bem recebido, isso não significa que ele era amado pelo povo. A própria aristocracia olhava para Zenão como se ele fosse um estrangeiro, um usurpador do trono, já que ele nem tinha ligações sanguíneas com Leão I. Apesar dessas controvérsias, Zenão governou combatendo vários usurpadores e, em 491, morreu deixando um vácuo no trono que seria ocupado por Anastácio I, também conhecido como de Coro. E esse apelido vem por conta da sua heterocromia, ou seja, olhos de duas cores diferentes. Anastácio sobe ao poder por influência de Ariadne, esposa do falecido Zenão, e a mesma seria esposa de Anastácio também. Anastácio, que saiu do posto de um simples funcionário do palácio para ser imperador, será o último governante da dinastia leonina, marcando o império com guerras tanto internas quanto externas. Ele constrói a cidade de Dara para se contrapor à fortaleza sassânida de Nisibis. E ainda lutou contra a contestação de Longino, irmão de Zenão, que queria usurpar o trono. Além de Dara, Anastácio construiria ainda uma muralha para proteger a cidade de Constantinopla e deixou o cofre da cidade com aproximadamente 160 toneladas de ouro em excedente. Quanto à sua sucessão, Anastácio não tinha filhos, e por isso, conta-se que ele desejava trazer ao trono um de seus sobrinhos. Para decidir qual deles, ele selecionou um sofá e guardou um bilhete nele e convocou os sobrinhos. Além desse sofá, havia ainda outros dois idênticos. Quem sentasse no premiado seria o próximo imperador. O problema é que dois sobrinhos sentaram juntos no errado e o outro sobrinho sentou isolado no segundo sofá incorreto, frustrando assim os planos do tio. Na noite que viria, Anastácio orou e prometeu entregar ao império ao primeiro que entrasse em seu quarto pela manhã seguinte. E foi justamente Justino, líder de sua guarda pessoal. E é aqui que começa uma era de ouro para o Império Bizantino. Justino, apesar da sua idade, subiu ao trono aos 68 anos de idade, iniciando a sua própria dinastia. Apesar de ter sido um militar de carreira, Justino não tinha chances e nem pretensão de subir ao poder. Com o trono vazio, Justino foi aclamado como sucessor de Decoro, como conta a lenda, mas ele tinha a plena noção da sua incapacidade para gerir o Império. Por isso mesmo que, usando a sua sabedoria de um homem de quase 70 anos, ele se cercou de pessoas que poderiam ajudá-lo a governar. Entre esses estaria Flávio Pedro Sabácio, que ele, no futuro, adotaria como filho, dando o nome de Justiniano. Em seu curto tempo no poder, ele reconciliou a Igreja Católica, sediada em Roma, e a Igreja Ortodoxa, que estava se formando em Constantinopla. Essa cisão já somava 30 anos. E, em 527, Justino morre, aos 77 anos de idade, fazendo Flávio Pedro Sabácio subir ao poder finalmente. Existe um profundo debate sobre o fato de que, no reinado de Justino, Justiniano era uma espécie de eminência parda, controlando o poder por trás das cortinas. E além disso, ele colocava os seus interesses na frente dos interesses do seu tio e do próprio império. Apesar disso, as grandes conquistas e os grandes feitos de Justiniano vieram após 527, mostrando que o seu tio não era um imperador fantoche, mantendo Justiniano no seu lugar até o fim de seu reinado. O império de Justiniano é um dos mais importantes do ambiente medieval. Justiniano será o imperador a resgatar o título de Kyrios, equivalente ao grego domino, usado no ocidente. Além disso, ele irá se encher de títulos como Amigo de Cristo, além de reforçar a posição imperial para povos já dominados. Justiniano ainda vai ser descrito como uma figura ambígua. De um lado, ele é trabalhador, tendo a sua figura associada à falta de sono pelo desejo de estar no trabalho governamental, ou como alguém comedido e centrado. Mas, por outro lado, ele era descrito como cruel, violento e ardiloso. Assim como seu tio, começou a se cercar de pessoas muito competentes para, assim, concluir os seus planos como imperador. Justiniano reconquistou, com seus generais, partes da África, da Itália e da Península Ibérica, colocando em prática o seu plano Renovatio Imperii, que vai gerar o título autoimposto de Justiniano, o Restaurador, porque ele estava reconquistando os territórios romanos. Justino também fazia questão de demonstrar distância entre si e outros seres humanos à sua volta, com exceção de sua esposa. Isso gerava raiva e ciúme nos que acompanhavam seu governo. Por vezes, ele se comunicava com gestos simples ou através de terceiros, evitando contato em diversas ocasiões. Isso reforça a imagem de que a legitimidade imperial ela era muito próxima ou até mesmo equivalente à legitimidade divina. Justiniano ainda foi um homem muito interessado na religião, já que via a mesma como um objeto à disposição do Estado. Por isso podemos falar do reinado de Justiniano com a definição de um Estado, uma lei, uma igreja. Pouco a pouco, o imperador começou a minguar as lembranças pagãs do território imperial. Dessa forma, desde o Senado até vários templos pagãos começaram por um processo de limpeza. E agora, o movimento que por séculos era perseguido, na mão do Estado, se tornou perseguidor. Além da religião, Justiniano tinha uma séria preocupação com o direito e as diversas leis que compunham a realidade bizantina. Sendo assim, além de reformar várias leis antigas, Justiniano estabeleceu novas leis, principalmente para tornar o Estado mais dependente da figura do imperador. Mas a sua maior contribuição seria a criação do Corpus Iuris Civilis, ou a Suma do Direito Civil, uma obra feita em seu governo, que era dividida em quatro partes e que levou 10 anos para ficar pronto. E apesar do nome não ser original, é como a obra ficaria conhecida nos dias atuais. Esse conjunto de leis foi usado por várias nações até o fim da Idade Média, seja como parâmetro para decisões ou como constituição mesmo, certo? Constituição em si. Isso se deve ao fato de que esse código foi aclamado como complexo e completo, regendo praticamente todos os aspectos da vida romana do Império Bizantino. E vale, mais uma vez, relembrar que eles sempre se chamavam de romanos ou de os últimos romanos do Império. Apesar de todo o êxito de Justiniano, sua carreira política não se resume apenas ao sucesso. Tendo a revolta de Nice em seu encalço, suprimida através de um massacre dentro de Constantinopla, além das campanhas de reconquista de territórios terem sido um sucesso à custa da pobreza e da fome da população, que lutava para pagar os impostos altíssimos cobrados por Justiniano, citando ainda essas conquistas, vale lembrar que elas não se mantiveram, caindo no poder de outros reinos da Europa medieval. Ainda havia três povos que permeavam os pesadelos de Justiniano: os persas, que fizeram frente ao poderio bizantino sem muita dificuldade, conquistando inclusive a Síria e garantindo que Justiniano lhes pagasse um pesado tributo, além da promessa de não proselitismo cristão nos territórios persas. E além desses dois, ainda tiveram os eslavos e os quase imortais hunos, que apesar de quase sempre perderem e serem expulsos de suas recentes conquistas, eles retornavam depois de algum tempo e causavam mais problemas às fronteiras bizantinas. No reinado de Justiniano, ainda houve uma grande parte da população empurrada para a pobreza, causando uma desigualdade social gigante em todo o Império. E não podemos esquecer de frisar que no Império, na época de Justiniano, ele sofreu com desastres naturais, com diversas doenças, que tornaram o seu governo ainda mais complicado. E o principal problema dentro dessa questão natural foi a praga de Justiniano, uma pandemia que atingiu o Mediterrâneo entre 541 e 544. Além de ter sido uma das maiores pandemias da história, a praga de Justiniano teve consequências que se desdobraram por quase dois séculos seguintes, resultando em seu ápice mais de 300 mil mortos apenas em Constantinopla, aproximadamente metade da população da cidade naquela época. Ao todo, cerca de 100 milhões de pessoas morreram dessa doença, que hoje sabemos que é a peste bubônica, que foi trazida por pulgas dos ratos dos navios que traziam grãos do Egito e se espalharam por todos os portos do Mediterrâneo. As consequências da peste ficariam por mais séculos, facilitando invasões, enfraquecendo o império que sofria com fome e escassez de recursos. Ao fim de 38 anos de reinado, sendo um dos mais longevos de Roma e de Bizâncio, Justiniano morre e a notícia se espalha com muita alegria pelo território imperial. E apesar da pauta já estar esfriando, é interessante falar sobre governo mais uma vez, porque principalmente os últimos imperadores que vimos, né? Marciano, o próprio Zenão, que teve várias controvérsias, Justino e Justiniano, eles foram homens que, apesar de altos e baixos, eles tiveram a ciência de tentar construir um bom governo baseado quase que unicamente na sua própria visão de incapacidade. E aí, Otávio, o que isso tem a ver, né? Aquela velha e boa pergunta, e daí, Otávio? E daí que a gente tá agora numa transição de governo e que a gente já aprendeu que quem governa não é o cara que tá lá sentado naquela cadeirinha com uma faixa em volta do peito. Não, não é essa pessoa que governa. Ela é parte do governo. Ela é só... Eu diria que uma das menores partes do governo. Porque a gente sabe que quem governa de verdade é o Senado, é a Câmara de Deputados e, principalmente, os ministros. Os ministros, eles têm uma carga muito pesada nas decisões do governo. Então, é importante que a gente, depois das urnas, a gente continue mantendo o olhar para, aqui no nosso caso, Brasília, né? Para poder entender que o que aqueles caras fazem lá, essas pessoas competentes ou incompetentes, elas vão gerar reflexos na nossa vida. Porque, no caso de Justino e Justiniano, eles eram muito competentes para o governo, mas para a população não foram. Eles eram muito capazes de obedecer ao imperador, mas dentro dos planos do imperador, a população não era uma prioridade. Por isso que quando Justiniano morreu, a notícia se espalhou pelo império de forma tão feliz. As pessoas acharam que a morte dele seria o início de uma vida melhor. Bizarro, bizarro. Porque a troca de governo não significa exatamente que a nossa vida vai melhorar de forma imediata. Tanto que nessas eleições a gente teve um governante aí, né, o atual presidente eleito, que fala sobre a volta da picanha e da cerveja, sendo que não vai ser automático. Dia 1º de janeiro não vai ter picanha na laje, tá? Não vai ter. Garanto pra você que não vai ter, porque tudo é um processo gradual. A gente também passou, assim como Justiniano, por um governo que teve muitos desastres. Sabe, a gente passou por uma pandemia de 2 anos, que, se não me engano, a ONU nem reconhece o fim da pandemia ainda, mas, né, vamos lá. E que as consequências dessa crise, da crise climática que a gente vive, da crise hídrica que a gente vive, elas não vão ser solucionadas em um dia. Então, é importante que a gente tenha em mente essa questão de que o governo é parte do nosso dia a dia e que a gente tem que fiscalizar o governo de forma diária. Porque, gente, a gente passou por escândalos no MEC. Você já pensou de que o MEC, Ministério da Educação, ele teve tantos problemas a ponto dele ter, em 4 anos, acho que 5, 6 ministros, sabe? Tinha que trocar porque o cara não tinha condição de ficar ali, ou por falar besteira, ou então, em um dos casos, que o cara mentiu o próprio currículo. Ridículo, é ridículo, é impensável que isso possa acontecer, mas aconteceu. E aqui eu tô falando dos imperadores, né? Eu tô falando da figura máxima, mas também no Império Bizantino as pessoas, elas eram trocadas de posto de forma frequente porque elas não conseguiam se estabelecer naquela situação. Então, mais importante do que olhar para a figura máxima como uma espécie de salvador, não que ela não tenha influência, óbvio que ela tem influência, mas a gente tem que olhar para a figura máxima como um meio para um fim. E o fim tem que ser você, tá? O fim tem que ser você, população, você, a galera de periferia, a galera que vive no interior, a galera que é agro, a galera que é pop, entende? O fim tem que ser a manutenção da sociedade e não exatamente conquistas pessoais, porque, de novo eu repito, as conquistas de Justiniano não se mantiveram, principalmente porque eram conquistas pessoais. Ele reconquistou o Ocidente e ele mesmo perdeu. Com o passar dos anos, nós vamos ver num novo episódio, sim, vai ter um novo episódio, nós vamos ver que tudo que foi ganho vai sendo pouco a pouco perdido até o fim do Império Bizantino. E é importante essa visão histórica mais ampla, que permite que você entenda que tudo isso que você vive, tudo isso que você passa, é meio para um fim. Então comece a utilizar a política, as figuras políticas, da mesma forma, um meio para um fim determinado. E esse fim tem que ser a gente, sabe? Nós, não eles. Tem que fazer essa diferença, apesar de nem sempre gostar desse termo, mas tem que ser feita essa diferença porque a base da população, ela tem que ser respeitada, ela deve ser aclamada. E o que foi falado há várias semanas, de que o voto nas urnas, ele tem que ser mais do que por você, pela sua ideologia, tem que ser pela pessoa que não pode exercer da sua ideologia, inclusive. Pessoas em questão de situação de rua, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, porque isso impede a cidadania de acontecer, porque isso impede que a vida transcorra da forma correta. Então as nossas decisões, elas têm que ser mais do que por nós mesmos. Então os nossos candidatos, as nossas figuras políticas, elas têm que ser mais do que elas mesmas. Elas têm que ser meio para um fim. Elas precisam fazer parte da nossa melhora, e se eles não trabalham para isso, a gente tem que fiscalizar e a gente tem que tirar essa galera. Não é bom que eles estejam lá. Então, que seja por meio de revolta, que seja por meio de impeachment, que hoje a gente tem essa possibilidade, por meio de, sei lá, tem tantas formas de você mudar a realidade do seu país, estado, cidade. Existe tanta coisa hoje a ser feita, tantas ferramentas elaboradas para que isso aconteça, que é meio chato a gente ficar de braços cruzados vendo o caos acontecer, sabe? A gente também passou por um processo de diminuição populacional. E foi muito agressivo. Se você não teve alguém que, da sua família, que morreu durante a pandemia, você conhece alguém, você conhece alguma família que teve uma perda. A gente também passou por um processo muito parecido com o de Justiniano, e a nossa população hoje comemora o fim do nosso Justiniano com certa felicidade. Mas que a gente não caia no erro dos romanos, os últimos romanos do Império, que a gente não caia nesse erro de acreditar em dias melhores de forma cega. A gente tenha sabedoria e ciência para que a gente olhe para o futuro e pense: não é assim. Não é assim que vai acontecer. As coisas não melhoram de um dia para o outro, mas elas podem melhorar sim a longo prazo. E se esse novo governante que está subindo ao poder no dia 1º de janeiro, se ele não for esse meio para um fim, ele não serve para a gente, e a gente deve cobrar ou a mudança pessoal dele ou a mudança do governo. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Eu vou fazer o máximo esforço para manter essa periodicidade. Apesar da minha condição mental, eu ainda tô exausto, ainda tô exaurido por várias situações. Tem muita coisa me cansando, me esgotando, mas eu espero que vocês tenham curtido de verdade. É muito bom estar de volta. É muito satisfatório estar de volta. Obrigado por todo o apoio. De novo eu vou agradecer. Obrigado a todo o apoio que vocês me deram durante esse período. Por quem participou do Conhecimento Aleatório ao Vivo, por quem continuou ouvindo, por quem participou da minha vida, apesar de toda essa bagunça. Muito obrigado. Em breve, eu vou ter um novo navegante nessa casa, um novo integrante na família. Isso tá me deixando bem feliz. É um refrigério no meio da bagunça. E cara, sério, eu espero de verdade que você fique com Deus. Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar, mas... Não, de verdade, fica sozinho não, porque são tempos estranhos, são tempos angustiantes e não é bom ficar sozinho. Tá bom? Então, fique com Deus. Fique com Deus. Lembre-se do Apoia-se, do Telegram, do TikTok, do Instagram. Gram, muito gram. Mas lembrem-se, eu espero por vocês. Tá bom? Curtem, comentem, falem comigo. Tá bom? Até a próxima. Um beijo. E tchau! Microfone ligado, certo, barulho da gata, é isso. César, na figura de pontífice, as palavras não saem, obrigado, insta mim. Muito ruído, não vou usar isso como erro, mas obrigado, insta mim. Oi. Ficou estranho, né? Tá. Obrigado. Melhor?
Bem melhor.
Obrigado. E aí, Bastet? De boa? Um, dois, três e... Acorda!